Reportagem Especial.
Há 45 anos, o Brasil inaugurava sua nova capital. Os monumentos de Oscar Niemeyer e o projeto urbanístico de Lúcio Costa deram um ar modernista à cidade, que nasceu para interiorizar o país. Mas, para cumprir sua missão, Brasília precisava abrigar o poder, até então instalado às margens do Oceano Atlântico. Nos próximos 5 dias, o repórter Antônio Vital vai contar histórias da inauguração de Brasília e da chegada dos parlamentares ao Planalto Central.
Foram chegando do Grande Norte, do Meio Norte e do Nordeste, em sua simples e áspera doçura. Foram chegando em grandes levas do Grande Leste, da Zona da Mata, do Centro-Oeste e do Grande Sul. Foram chegando em sua mudez cheia de esperança.
Faltavam 3 dias para a inauguração de Brasília. Os operários corriam para dar os últimos retoques nos prédios do Congresso e do Palácio do Planalto, ainda cheirando a cimento e suor. A data da festa, 21 de abril, foi escolhida pelo mineiro Juscelino Kubitschek para homenagear Tiradentes, símbolo da luta pela independência. A música que vocês estão ouvindo é a Sinfonia da Alvorada, composta por Tim e Vinícius de Moraes em 1960 a pedido do presidente. Os dois artistas passaram uma temporada no Catetinho e ficaram impressionados com a grandiosidade da obra e o clima de euforia dos operários e engenheiros. Foram dias em que ouviram o canto dos pássaros do cerrado, o barulho das águas cristalinas e outro, bem diferente, de tratores rasgando a vegetação nativa para erguer a nova capital. A música de Tom e Vinícius retrata o esforço anônimo de milhares de brasileiros de todos os cantos, empenhados em tornar realidade os desenhos de Lúcio Costa e os palácios de Oscar Niemeyer. Tudo sob a supervisão rigorosa de Israel Pinheiro. Esse mineiro de poucos sorrisos foi quem coordenou a construção. Para isso, até abriu mão de sua cadeira na Câmara dos Deputados. Juscelino mesmo dizia que, sem Israel, a cidade não teria sido erguida. Transferir a capital do Brasil para o interior era assunto debatido no parlamento há mais de 100 anos. Em 1923, José Bonifácio já sugeria a localizar Goiás e o nome, Brasília. As constituições de 1891, 1934 e 1946 estabeleciam a mudança, mas nada era feito. Até que a ideia virou a chamada Meta-C do programa desenvolvimentista do candidato Juscelino Kubitschek, ex-governador de Minas que, por ter um sobrenome tcheco, difícil de ser pronunciado, virou simplesmente JK. Pois JK incorporou a ideia meio por acaso ao responder a uma pergunta durante um comício no interior de Goiás. Eleito, conseguiu que o Congresso aprovasse uma lei que fixava a data da inauguração, 21 de abril de 1960. Faltavam pouco mais de 3 anos. O arquiteto Oscar Niemeyer, um dos principais nomes dessa história, conta que, para Juscelino, a história tinha começado antes, mais especificamente em Belo Horizonte, na década de 40. Juscelino, então prefeito da capital mineira, convidou Niemeyer para projetar as edificações que pretendia erguer às margens da Lagoa da Pampulha, então abandonada. O jovem arquiteto desenhou ali uma igreja, um cassino, um clube e um restaurante. Foi um marco da arquitetura mundial e o início de uma grande parceria. Aos 97 anos e trabalhando normalmente em seu escritório no Rio de Janeiro, Niemeyer lembra a história.
Ora, Brasília começou em Pampulha. Eu trabalhei em Pampulha com o Celino 3 anos para fazer Pampulha. E Pampulha foi o começo de Brasília. Os mesmos problemas de dinheiro, as mesmas angústias, as mesmas esperanças. E quando Pampulha ficou pronto, 10 anos depois, Juscelino veio na minha casa e disse: Oscar, nós construímos Pampulha, agora vamos fazer a nova capital. De modo que Brasília começou 10 anos antes em Pampulha.
O traço de Niemeyer é o que faz Brasília ser o que é, assim como o projeto urbanístico de Lúcio Costa. Mas, de todos os palácios, prédios e igrejas que desenhou, ele destaca um, o Congresso Nacional. E ele explica por que deixou as duas cúpulas acima do nível da Praça dos Três Poderes, onde ficam o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal.
Porque eu achei que ficava mais bonito. Eu achei assim que elas ficavam mais em destaque. E acho que ficaram muito bem. O prédio que eu gosto mais em Brasília talvez seja o do Congresso. Quando o Le Corbusier subiu a rampa do Congresso, ele parou e disse: aqui tem invenção. Isso é que é arquitetura.
Niemeyer supervisionou pessoalmente a construção de seus palácios. Na prancheta dele, o concreto vira uma escultura, o que é um desafio e tanto para operários e engenheiros. Em Brasília não foi diferente.
A Até hoje a minha preocupação é fazer a coisa diferente. A arquitetura que a gente faz é uma arquitetura mais livre, mais variada. A curva aparece muito, o concreto armado sugere a curva. De modo que quando o Corbusier, por exemplo, fazia o poema do ângulo reto, a gente faz o poema da curva. O concreto, muitas vezes, ele até impõe a curva. É a solução natural que aparece.
Brasília é uma cidade diferente de todas as outras, e isso não foi por acaso. Juscelino costumava se cercar de artistas. Niemeyer não foi o único a ser chamado para trabalhar pelo então prefeito de Belo Horizonte, no início dos anos 40. O pintor fluminense Alberto da Veiga Guinhard, um dos mestres do modernismo brasileiro, estava em dificuldades financeiras quando foi convidado por JK para montar uma escolinha na capital mineira. Acabou ficando por lá até morrer, em 1962. O mesmo espírito veio para Brasília. Niemeyer, por exemplo, fala de sua busca incessante pela originalidade.
Porque a arquitetura deve ser uma coisa diferente. A arquitetura deve ser invenção. Enquanto as pessoas veem uma coisa que já virou outra antes, não tem interesse. O que é importante em Brasília para mim é as pessoas que chegam. Podem gostar ou não dos palácios, mas não podem dizer que viram antes coisa parecida. De modo que quando há espanto, quando há surpresa, é que a arquitetura está no bom caminho.
O arquiteto é modesto quando fala de sua criação. Não esconde a satisfação ao ver que Brasília, 45 anos depois, se transformou em uma metrópole, mas diz não saber avaliar ainda a importância histórica da cidade.
Eu não sei. Eu fiz o que podia naquela correria, naquela angústia de tempo correndo, e acho que Brasília foi bom. Quem mora em Brasília não quer sair de lá. Eu até me espanto, porque eu gosto do Rio de Janeiro. Mas quem quer, mora em Brasília quer ficar. Não sei se o céu é maior, se a cidade é mais organizada, se as habitações são próximas da escola e do comércio local, mas, em todo caso, eu sinto isso com muita satisfação.
Niemeyer não foi à inauguração de Brasília. Preferiu ficar no seu quarto, no hotel. Ele explica que não gosta de luxo, nem da burguesia, que compareceu em massa, de fraque e vestidos longos, para os bailes nos palácios que desenhou. O arquiteto também nunca quis trocar o Rio, onde nasceu, pela cidade que ajudou a construir.
Eu gostaria, mas eu sou do Rio. Eu sou aqui dessa exclamação, dos assaltos. Já habituamos com esse clima que, infelizmente, continuamos a viver. Mas vamos mudar. Um dia a gente muda essa merda.
Apesar de nunca ter morado em Brasília, Niemeyer, até hoje, projeta prédios na capital. Sim, porque Brasília ainda não foi concluída. Está em obras, por exemplo, o setor cultural, perto da rodoviária. No Congresso, há a previsão para a construção de um prédio de 2 andares, com vista para a Praça dos Três Poderes, destinado às presidências da Câmara e do Senado. Ou seja, a obra de Juscelino ainda não acabou.